80% dos adolescentes da Fundação Casa respondem por roubo qualificado e tráfico de drogas no estado de São Paulo. Um a cada cinco retorna por ter cometido crimes novamente. A instituição conta hoje com 9 mil internos, dos quais 60% são negros e pardos e apenas 3% são do sexo feminino. A especialista em medidas socioeducativas Bruna Gize, do Núcleo de Estudos sobre Violência da USP, afirma que a falta de serviços públicos de qualidade dificulta a reintegração dos infratores na sociedade.
Acho que sim, acho que precisaria de um sistema de acompanhamento e que, na verdade, se insere numa questão mais ampla, que é a formulação de políticas públicas, né? Que nem são exclusivamente destinadas a adolescentes que cometeram crime. A falta de uma série de políticas públicas direcionadas a essa população ou que garantam os seus direitos é algo que precisa ainda ser realizado e que é o mais decisivo, né? Que diz respeito ao enfrentamento da violência.
Segundo a Fundação Casa, o percentual de jovens que retornam ao sistema tem aumentado aos poucos nos últimos 10 anos. Assim, Bruna afirma que além da falta de políticas públicas, um outro problema que provoca a reincidência é a falta de acompanhamento sobre os jovens que cumprem medidas em meio aberto. Por lei, quem arca com essa responsabilidade são os municípios. No entanto, o secretário de Justiça do Estado e presidente da Fundação Casa, Dr. Márcio Elias Rosa, acredita que é necessário criar uma rede de atendimento que integre a instituição ao trabalho com os jovens que estão sob liberdade assistida.
Era preciso criar uma gestão unificada do sistema socioeducativo que leve em conta esse fenômeno, dos adolescentes que passam pela Fundação Casa, por unidade de internação, que cumpre medidas socioeducativas. Nós sequer temos uma central que unifique todos os dados a respeito do cometimento de atos infracionais. A Fundação Casa não tem conhecimento algum sobre os atos que não levam à internação. Então, acho que a União deveria assumir esse papel de gestora de um trabalho em rede que, de fato, criasse um sistema único de execução de medidas socioeducativas no país. Inclusive, oficiamos para todos os prefeitos do Estado de São Paulo, colocando a Fundação Casa à disposição para juntos desenvolvermos políticas públicas para a execução de medidas em meio aberto, muito embora não seja de responsabilidade da Fundação Casa, porque isso é essencial.
Em 2006, a ex-presidente Berenice Gianella, que deixou o cargo neste ano, alterou o nome da antiga FEBEM para a Fundação Casa e criou novas unidades em todo o estado para melhorar a assistência aos jovens. Bruna afirma que essa iniciativa foi um salto importante, mas ainda acontecem violações de direitos humanos dentro da instituição.
Que é uma questão extremamente grave e que não foi radicalmente alterada ao longo desse tempo, são as frequentes violações de direitos humanos. Isso é extremamente grave. Então você tem constantes denúncias de superlotação, de espancamento, de tortura, e você tem essa violência por parte de agentes em função pública e, portanto, representantes do Estado, ocorrendo ao longo desse tempo. Isso não foi modificado radicalmente ao longo desse período.
No dia 15 deste mês, funcionários denunciaram casos de tortura física e psicológica contra os jovens infratores para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E relatores dos casos afirmaram que os abusos são inadmissíveis e serão investigados. Para agravar o cenário, o número de rebeliões saltou de uma no ano passado para 7 neste ano.
Você tem geralmente as rebeliões usadas como um instrumento de manifestação dos internos ou dos presos, né, com relação às condições a que eles estão submetidos. Então isso pode estar atrelado, por exemplo, ao aumento de superlotação das unidades, então mais adolescentes, as condições de vida dentro das unidades piora. Você tem uma outra dimensão importante, que é a própria dinâmica entre os agentes, né, que são como se fossem agentes carcerários, agentes educativos, responsáveis diretamente pela segurança da unidade, por tratar com os adolescentes, e os adolescentes de outro lado, né? Então você tem uma relação que é sempre tensa, que tem a ver com a situação de encarceramento, que coloca esses dois grupos como estando em lados opostos. Você tem uma relação extremamente tensa, que muitas vezes se traduz num controle muito violento por parte dos agentes. Isso pode ser, novamente, uma causa para rebeliões. E você tem dinâmicas internas aos próprios internos.
O presidente da Fundação Casa, Dr. Márcio Elias, confirma a existência de violações de direitos humanos feita por funcionários contra os adolescentes.
Tivemos, de 2006 até hoje, mais de 1.000 exonerações, 1.000 demissões. A Fundação Casa, ela não tolera, né, abuso ou a omissão dos colaboradores.
No entanto, ele nega a superlotação nas unidades.
Elas não estão superlotadas. Não há superlotação nas unidades da Fundação Casa. E o que pode acontecer episodicamente, Vitor, é que o número de adolescentes episodicamente supere a lotação. Mas não é um quadro de superlotação. Às vezes acontece de você ter uma unidade em que reservada para 65 adolescentes ter, por um ou dois dias, 66 ou 67. Mas é sempre episódico. Não é sistêmico e nem se espalha para as 145 unidades da Fundação.
Bruna Gize afirma que o presidente omite a realidade. Em 2014, uma ação civil do Ministério Público de São Paulo revelou que cerca de 90% das casas de internação estavam com o número de internos acima do limite máximo. Em junho deste ano, o problema persistia e metade das unidades da Grande São Paulo sofria com a superlotação.
Fizeram um levantamento, né, de todas as unidades da Fundação Casa para saber e eles encontraram 91% de superlotação nas unidades. Então, eu acho que é um problema real. E eu acho que essa resposta do secretário indica qual é a atitude diante dessas situações. É a atitude de negar, de tentar colocar panos quentes, ou mesmo negar explicitamente que isso seja real.
Um outro problema de São Paulo com a internação de jovens está na questão judicial. A especialista realizou entrevistas com juízes e promotores que revelaram que se orientam por uma tabela que define o tempo de internação para cada crime, sem levar em conta a história de vida do jovem infrator. Diferente da justiça criminal, voltada para adultos, os juízes são obrigados por lei a ter uma postura educadora diante do adolescente e a analisar o histórico de vida de cada um.
A justificativa oferecida era a enorme quantidade de processos que, para a quantidade de juízes, de defensores públicos e de promotores, né, então você não tem condições de dar conta do volume de casos que chegam diariamente nas varas. Isso faria com que não houvesse tempo para que cada caso seja julgado individualmente, considerando a situação específica de cada adolescente. Esse tipo de mecanismo é uma evidência de uma certa colonização da justiça juvenil por uma lógica da justiça criminal para adultos.
O presidente Márcio Elias Rosa afirma que não sabe da existência desse procedimento ilegal. Entretanto, ele defende que isso deve ser corrigido, deixando claro que a justiça deve determinar as medidas, analisando o jovem e não o crime praticado. Conversei com a pesquisadora em medidas socioeducativas do Núcleo de Estudos sobre Violência da USP, Bruna Gize, e com o secretário de Justiça do Estado de São Paulo e presidente da Fundação Casa, Márcio Elias Rosa. Caio Nascimento, para a Rádio USP.